Olá, estudante de Administração Pública. Seja bem-vindo à terceira videoaula da disciplina Redação Oficial. Na nossa primeira videoaula, falamos um pouco sobre o conceito de redação oficial, sobre as principais características desse tipo de redação. Na segunda videoaula, nós abordamos as principais correspondências produzidas dentro da redação oficial, aquelas mais empregadas, né, pela administração pública. E nessa terceira videoaula, nós temos como objetivo falar um pouco sobre determinados documentos oficiais que são também os mais empregados, né, dentro da esfera pública da administração. Eu gostaria de pedir a você, por favor, que acompanhe no vídeo. O objetivo dessa terceira videoaula, então, é aprender a elaborar com eficiência atas, atestados, certidões e portarias. Esses são alguns dos documentos empregados na redação oficial. Nós separamos aqui estrategicamente, né, porque são também os mais produzidos. O primeiro deles, a ata, acompanha no vídeo, por favor. O que é a ata? Quem a elabora e por quê? A ata é um registro claro e preciso das ocorrências de uma reunião, assembleia ou convenção. Certamente você já sabe que a ata é um texto produzido não apenas dentro da esfera pública, né? Empresas em geral, escolas, universidades, assembleias em geral, sindicatos, até mesmo em grupos como condomínios, né? A ata é frequentemente empregada como forma de registro das deliberações, das decisões tomadas segundo a pauta de alguma reunião, né? Além disso, a ata é elaborada por secretário ou por membro participante da reunião. Se se trata de uma reunião mais formal, normalmente há um secretário que é aquela pessoa responsável por lavrar a ata, né? Em reuniões ou grupos menos organizados, menos formais e oficiais, a ata pode ser redigida por qualquer membro que faça parte, né, da reunião. E a ata, por fim, tem a finalidade de registro das discussões e deliberações com caráter documental. Então, em toda reunião, qualquer reunião que aconteça dentro da esfera pública, essa reunião, esse evento, vai possuir uma ata a ser lavrada por qualquer servidor, né, que faça parte da reunião. Esta ata é um documento com caráter legal, né, tem um valor documental. Por isso, ela deve ser redigida com muita atenção e deve ser elaborada em todas as reuniões. Quais são as particularidades da ata? Bom, primeiro, pode ser redigida em um livro de atas, que conterá termos de abertura e de encerramento. Veja bem, quando o computador não era ainda tão popularizado, né, não estava assim tão disponível, tão à mão em todos os ambientes de trabalho, o livro de ata era um item mais frequente, né? Cada setor, cada departamento possuía o seu livro de ata. Lá no seu livro-texto, livro que foi elaborado por mim e pelo professor Eric, você tem vários exemplos lá de como proceder, né? Você tem um exemplo, por exemplo, que fala do termo de abertura do livro de atas e tem um outro caso que fala de termo de encerramento. Então, você tem pelo menos um exemplo para cada um desses termos. Hoje em dia se emprega muito pouco o livro de atas, porque as atas costumam ser redigidas já no computador, né? Através do editor de texto. Quando digitada diretamente no editor de texto, deve ser impressa e lida, aprovada e assinada pelos presentes. Veja só, na verdade a ata deve ser lida e aprovada independentemente do modo como ela foi produzida. Seja no livro-texto ou seja no editor de texto do computador, toda a ata deve ser lida e aprovada pelos presentes na reunião, né? Justamente porque ela tem um valor legal e documental. Além disso, as assinaturas estarão na última página da ata, mas todas as páginas devem conter rubricas dos signatários. O que que isso quer dizer? Imagina que você produz uma ata de uma reunião e essa ata tenha 3 páginas. Na última página, depois do encerramento da ata, todos os presentes devem assinar, né? Ou pelo menos mais de 50% dos presentes na reunião. Depois, além dessa assinatura na última página, né, todas as páginas, a primeira e a segunda, né, as outras páginas do documento, devem ser rubricadas, devem ter um visto da pessoa que assina na última página. Tudo isso visando o caráter documental da ata, né? Qual é a composição desse documento oficial? Bom, os componentes básicos de uma ata são: cabeçalho, abertura, legalidade, referência aos presentes, aprovação da ata anterior, desenvolvimento e fecho. Por vezes, a ata que se produz é de uma reunião esporádica, uma reunião que não tem, por exemplo, regularidade. Nesse caso, não vai existir aprovação da ata anterior, porque não se pressupõe uma reunião anterior. Outras vezes, a ata é produzida de uma assembleia com um número muito expressivo de pessoas, por exemplo. Nesse caso, não é possível fazer dentro do corpo do texto, dentro da ata, a referência aos presentes. Ela pode ser feita de várias maneiras, né? A gente pode colocar o nome de cada uma das pessoas que esteve presente na reunião, ou então nós podemos colocar o número de presentes, o número de participantes na reunião, é uma outra forma, né? Ou a gente pode fazer uma referência genérica, como, por exemplo, os funcionários de determinado setor, toda a equipe de tal departamento, né? Pode ser feita também uma referência genérica aqui. Cada um desses componentes se apresenta com suas especificidades, ou seja, cada um desses elementos possui um determinado modo de ser construído. Eu convido você a acompanhar o passo a passo agora no slide que está projetado aí no seu vídeo. Veja bem, ata número 15 da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis. Essa identificação que tem aí no topo é o que a gente chama de cabeçalho. Veja que ela tem o número da ata, ata número 15, a identificação da reunião, né? Que reunião é essa? Reunião do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis. Observa que no corpo do texto, no texto dessa ata, foram destacadas algumas informações. São essas as informações que mais nos interessam. Na abertura da ata, primeira parte ali, que vai de aos 9 dias do mês de junho, até a parte em que se diz Hospital Municipal Santa Catarina, toda essa parte aí é o que a gente chama de abertura. Vamos ler. Aos 9 dias do mês de julho de 2005, a expressão da data, né? Às 10 horas, a expressão da hora, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Florianópolis, a expressão do espaço em que se realizou a reunião, o Conselho Municipal de Saúde reuniu-se sob a presidência do Secretário Municipal de Saúde, senhor fulano de tal. Veja bem, sempre é necessário expressar no topo da ata, logo na abertura, quem faz parte da reunião, né? Quem se reuniu e sob a presidência de quem estava a reunião. Toda reunião vai estar, né, sob a presidência de alguém que controla a pauta, né, que encaminha a pauta da reunião. Depois dessa informação, ainda na abertura, disse assim: para deliberar sobre o adiantamento financeiro ao Hospital Municipal Santa Catarina. Essa é a pauta da reunião. É o tópico, né, o assunto sobre o qual tratará, versará a reunião. A pauta da reunião também deve ser realizada na abertura da ata. Depois disso, tem a informação: constatada a existência de quórum. O que é quórum? O quórum está relacionado ao percentual de presentes numa determinada reunião ou assembleia. Cada regimento, estatuto, prevê em que limite se dará o quórum, né? Normalmente o quórum de uma reunião é satisfeito quando a gente tem a presença de 50% mais um dos elementos esperados para aquela reunião, né? Então, por exemplo, se eu espero a presença de 80 pessoas convocadas para a reunião e aparece para a minha reunião 20 pessoas, então eu não tenho quórum para a reunião. Agora, se aparece 50, 60, enfim, até o teto de pessoas que eu esperava para a reunião, então a reunião teve quórum. Essa parte da ata, constatada a existência de quórum, é o que a gente chama de legalidade. Porque se uma reunião for realizada sem se verificar a existência de quórum, então essa é uma reunião que deve ser cancelada, né? Ela deve ser marcada para uma outra data, ela não pode acontecer. Se ela acontecer, as deliberações dessa reunião não terão validade. É por isso que a ata registra a legalidade, a presença de quórum. Depois disso, segue o texto da ata. Eu gostaria de passar para a parte final, que também está destacada, onde diz o seguinte: nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião às 11 horas. Nessa parte aí, inicia o fecho da ata. Veja só, Toda aquela parte intermediária que não foi destacada é o texto, né? O texto da ata propriamente dito. Esse texto é um relato conciso de tudo o que aconteceu durante a reunião, de tudo o que se disse, né? De todas as decisões tomadas, de todas as deliberações. Se durante a reunião acontecer uma votação, por exemplo, nessa parte do texto vai se registrar quantas pessoas foram favoráveis, quantas abstenções, quantas pessoas foram contrárias à decisão. Todas essas informações são apresentadas no corpo do texto. Quando tiver encerrado a reunião, a pessoa que está lavrando a ata deve proceder ao fechamento, ao encerramento. Então, a primeira coisa quando vai encerrar o documento é dizer que a pauta se encerrou. Veja bem, toda reunião tem a sua pauta e para que eu possa encerrar a reunião é preciso que a pauta seja encerrada ou então eu devo declarar que determinados itens foram passados para uma nova reunião. Nesse caso, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião às 11 horas, indica que a pauta foi encerrada e também informa o horário de término da reunião. Depois, eu, fulana de tal, secretária substituta, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. É a declaração da pessoa responsável por escrever a ata, né, por lavrar a ata, a identificação da função dessa pessoa, secretária substituta, e também a declaração de que esta ata foi lida e aprovada, e depois disso, assinada pelos integrantes lá da reunião, pelas pessoas que participaram, né, que estavam presentes. Florianópolis, 9 de junho de 2005, a expressão final da data, né? Realizando primeiro a localidade e depois a data, ok? Na sequência, tem as assinaturas, né? A indicação de quem era o presidente, a identificação de determinados representantes de organizações que estavam presentes na reunião. Sempre que couber, né? Sempre que for possível identificar o cargo dos signatários, das pessoas que estão assinando, este é o desejável, né? Quando não for possível, a pessoa só preenche o nome e assina. Ou quando se tratar de algum servidor ou algum presente que não possua um cargo, né? Essas são as informações que eu gostaria de comentar com você a respeito da ata. Eu quero convidar você a resolver todas as atividades do seu livro-texto. Lá no livro-texto, especificamente na unidade 2, né, que é onde a gente fala sobre os documentos oficiais, é a unidade que está embasando esta nossa videoaula, você tem a cada documento uma atividade proposta. É muito importante que você desenvolva aqueles exercícios e, caso você tenha alguma dúvida, você pode conversar comigo ou com o seu tutor, nós estamos à disposição. Feito o nosso estudo sobre a ata, eu gostaria de passar para o estudo do atestado. Veja bem, o que é atestado, quem o elabora e por quê? Acompanha na imagem. O atestado é um documento que atesta a verdade sobre determinado ato. É firmado por uma pessoa a favor de outra e elaborado para fins de comprovações diversas. Então veja só, nunca o atestado pode ser firmado pela própria pessoa interessada. Primeiramente, o atestado é firmado quando nós precisarmos falar de alguma coisa ou atestar algum fato, algum acontecimento transitório, passageiro. Quando se trata de algo permanente, de um fato ou de um acontecimento permanente, nesse caso, o serviço público deve emitir certificados. A emissão dos atestados está restrita, está condicionada, né, a atestar fatos transitórios ou passageiros. Veja bem. Como o atestado nunca pode ser firmado por uma pessoa em favor de si mesma, essa pessoa só poderia firmar uma declaração em favor de si mesma. O atestado é o texto próprio produzido pela administração pública, enquanto a declaração é um texto que não deve ser elaborado. Em vez de declaração, né, o serviço público deve fornecer sempre atestados. Por que isso? Bom, a declaração, né, como eu já disse a você, é um texto que eu posso fazer uma declaração, por exemplo, em benefício de mim mesma. Eu tenho essa possibilidade. Mas eu não posso firmar um atestado em meu benefício. O atestado eu preciso que seja firmado por uma outra pessoa, por um servidor, pela administração, por exemplo. Ok? Então a gente não deve trocar, né, o atestado pela declaração. Por exemplo, Se um cidadão procura um determinado setor em busca de um atestado e este setor lhe fornece uma declaração, essa declaração não possui valor legal. É preciso fornecer o documento adequado, né? Particularidades do atestado. Acompanhe no vídeo. O atestado deve possuir a palavra atestado centralizada e grafada em letras maiúsculas, abaixo do timbre. Lembra que a ata também tinha essa informação, né? Mas ela era seguida do número. Porque a gente sempre entende que para a ata tem uma certa periodicidade, né? Ela é sempre produzida, é produzida a cada reunião. O atestado, normalmente você vai dar um atestado para cada pessoa, né? O administrador público vai fornecer um atestado, dois ou três, para cada pessoa. Não é uma coisa periódica, né? Então não tem uma numeração. Mas tem a identificação de que se trata de um atestado, por isso a gente escreve a palavra atestado em caixa alta centralizada, né? Logo abaixo do timbre. Deve ser redigido em parágrafo único. Lembra que lá no ofício, no memorando, a gente poderia produzir vários parágrafos, né? Nos documentos, uma particularidade de alguns documentos é a redação em parágrafo único. Inclusive na ata que nós acabamos de estudar, recomenda-se que a redação da ata, de atestados, de certificados, e quando eu firmar uma declaração, por exemplo, recomenda-se que esses documentos sejam escritos em um único parágrafo, para que a gente não fique lá com um pedaço de linha em branco, né, que possa ser eventualmente preenchido por uma informação não desejada, enfim, por questões de segurança. Esse tipo de documento é redigido em parágrafo único. Não pode ser firmado por uma pessoa em benefício de si mesma, como nós já comentamos, né? E devem ser atestados apenas fatos transitórios, também como nós já comentamos. Essas são as particularidades do atestado. Agora vamos ao passo a passo. Acompanhe na imagem, por favor, como que nós devemos proceder para a elaboração do atestado. No topo da página e centralizado, você observa a presença do timbre, que segue as determinações do padrão ofício que nós já estudamos. Depois disso, então, a palavra atestado em caixa alta e centralizada. Em seguida, o texto em parágrafo único. Observa que eu coloquei um distanciamento aqui entre o timbre, a palavra atestado, entre a palavra atestado e o texto. Esse distanciamento tem que ser de, no mínimo, uma linha, né? Tem que ser deixado um espaço em branco aqui. Mas, a gente volta naquele ponto, né, que fala sobre o senso estético na hora da produção do documento. Se você tiver poucas informações para distribuir pelo documento, é preferível que você deixe um espaço maior, sempre tentando atingir um equilíbrio, né, no espaçamento entre uma informação e outra. O texto, então, está no parágrafo único. Você observa que ele foi redigido em espaço simples, né? A configuração aqui do texto obedece o padrão ofício, fonte 12, né? A data também obedece o padrão ofício de composição, tem a localidade, vírgula, 7 de fevereiro de 2008, ao ponto final, depois do ano, o mês sempre em letra minúscula e o zero à esquerda não é realizado. Depois disso, vem a assinatura da pessoa que responde, né, pelo atestado. Abaixo do nome da pessoa, o cargo que ela ocupa, você observa que aqui o campo de assinatura também segue o padrão ofício e está centralizado. Então, você observa aqui, o texto está justificado, todos os demais elementos do atestado estão centralizados. Essa aqui é a forma padrão, né, de apresentação de composição do atestado. Este que é um documento oficial muito importante, frequentemente solicitado à administração pública pelo cidadão em geral, né? Uma informação interessante, não só para o atestado, mas para todos os textos oficiais que você venha a produzir, imagina que você está no exercício da sua profissão de administrador público, frequentemente você vai participar da redação de documentos ou até mesmo pode ser responsável pela redação de vários documentos, o timbre não pode ser alterado. É possível, né, como a gente utiliza o computador, alongar, diminuir, né? É possível mexer ali no timbre, no tamanho, nas dimensões do timbre ou logomarca, né? Esse tipo de material que faz parte da identidade visual, ou de uma empresa, ou de um órgão, de um setor, ele não pode ser alterado pelo funcionário. Então, normalmente se define o papel timbrado, Fica uma folha que é a folha base, né? A gente abre aquele documento toda vez que precisa redigir um novo e não mexe nessas informações, que são as informações que fazem parte da identidade visual, ou do órgão, do setor ou da empresa. Agora, tudo certo sobre atestado. Você pode conferir, como eu disse, no seu livro-texto, vários exemplos, né? Nós temos lá exemplos de todos os documentos. Você também pode acessar o Manual de Redação da Presidência da República. É um texto que a gente sempre recomenda porque é a nossa referência para a redação oficial, né? Agora passamos ao estudo da certidão, que é um outro documento muito importante. Imagina que um cidadão procure o órgão ou setor não para pedir atestado de um fato transitório, mas para pedir documentação de alguma coisa que seja fixa, que seja permanente. Nesse caso, o funcionário, o servidor, o administrador público, ele precisa saber qual documento fornecer à pessoa. Imagina que o cidadão não vai chegar todo correto, né, dizendo eu preciso de um atestado, ou então dizendo eu preciso de uma certidão. Ele chega e explica qual é a necessidade e é dever do servidor público saber qual documento deve fornecer, se vai fornecer um atestado ou se vai fornecer uma certidão. As certidões são fornecidas quando for necessário, né, atestar ou declarar ou fornecer evidência, comprovação, né, de algum fato que não é transitório, passageiro, mas permanente, fixo. Normalmente, as informações que são declaradas numa certidão, que são apresentadas em uma certidão, elas possuem um registro formal. Em livros, em cartórios, por exemplo, né, sempre tem um modo de registro formal de comprovação. Por exemplo, imagine que um determinado setor ou órgão forneça um curso de capacitação. Nesse curso, nós vamos preparar aí para circular durante o curso as folhas de presença, o registro de presença das pessoas que participaram do curso. Também vamos registrar as notas, né, se tiver avaliação nesse curso, o desempenho das pessoas no curso, né? Depois de um tempo, os alunos do curso podem voltar para solicitar a certificação, né, o certificado de que participou do curso. A gente sempre pode conferir lá nas listas de presença, no registro de notas, se a pessoa de fato participou e se ela foi aprovada ou não no curso, quando é o caso de ter uma avaliação. Veja que se a pessoa foi aprovada no curso, esse não é um fato transitório, é um fato permanente. Então eu não darei um atestado, mas darei a essa pessoa um certificado. Vamos à composição então. A certidão é um documento oficial, no qual se dá testemunho de um fato não transitório. Como declaração legal, de fim comprobatório, baseada em registros públicos, é elaborada por órgão público ou cartório. Veja que se destacou aqui a necessidade de registro das informações que são realizadas no corpo da certidão. Pode ser de variados tipos, de inteiro teor, breve relatório ou reconto, parcial ou negativa, né? Todos esses tipos de certidão são apresentados lá no seu livro-texto. A certidão de inteiro teor é aquela que contém, né, todo o conteúdo do documento ou do ato que certifica. Breve relatório ou reconto é esta que apresenta a síntese. A parcial é aquela que apresenta uma parte dos fatos, normalmente só aquela parcela que foi requerida, né, que foi solicitada. E a negativa é aquela certidão que se fornece toda vez que se deseja comprovar que a pessoa ou que o órgão ou que a empresa não está em determinada situação, ok? Particularidades da certidão. A certidão é escrita em linhas corridas, sem emendas ou rasuras. Então, se você estiver produzindo lá no computador, por exemplo, imprimir a certidão e perceber que lá no corpo da certidão existe um erro, ela precisa ser refeita. Não é possível rasurar a certidão, ela não tem mais validade legal se estiver rasurada, né? Logo após o timbre, escreve-se certidão. Se for uma certidão numerada, veja, se ela tiver uma periodicidade, se ela for periódica, então depois da certidão a gente coloca o número barra o ano, porque a numeração sempre acontece dentro do ano, ela é sempre anual. O fecho da certidão afirma a expressão da verdade. Então veja só, quando você faz o encerramento de uma certidão, é preciso declarar a verdade dos fatos que foram certificados. Então nós utilizamos algumas formas de encerramento, por exemplo, por ser verdade, firmo a presente certidão. Ou então, o referido é verdade e disso dou fé. Ok? Vamos ao exemplo. Acompanhe na imagem que está aí na sua tela. No topo do documento, tem ali a realização do timbre centralizado, né? É o primeiro elemento do documento. O timbre segue o padrão ofício. Depois disso, a expressão certidão, em caixa alta e também centralizada, exatamente como acontecia lá no atestado, né? Depois vem o texto, certifico. Dentro do corpo do texto, as informações, né? O local de onde as informações foram retiradas, à vista dos registros existentes nesta gerência do arquivo público, livro número 1, folha 11, verso. Veja que tem ali a identificação do local de onde os dados certificados foram extraídos, né? Que a senhora fulana de tal frequentou com assiduidade o curso Arquivamento Intermediário e Permanente com carga horária de 40 horas semanais. O fato que é certificado, né, que a certidão atesta, ministrado pelos técnicos deste arquivo no mês de novembro de 1999. Sendo a expressão da verdade, olha o fecho, sendo a expressão da verdade, dato e assino a presente certidão. Então, alguns elementos aí são bastante importantes. Veja só, a data e a assinatura estão dentro do padrão ofício, a única coisa que você vai observar é que a data está alinhada à margem direita e não mais centralizada como no atestado. O que eu quero destacar aqui é que o fecho tem uma importância muito grande, né? É quando se firma a verdade do fato ou do acontecimento que, ou dos dados, né, que estão sendo certificados. O documento inicia com certifico, veja só. Existe uma forma aqui de primeira pessoa do singular, né? Lembra que quando nós falamos sobre a impessoalização nos documentos públicos, aquela característica da linguagem impessoal não se aplica para o atestado e para a certidão. Quando a certificação e o atestado forem feitos por uma única pessoa, a forma aqui vai ser de primeira pessoa do singular, do eu, né? Eu certifico. Se a certidão, não for emitida por uma única pessoa, por mais de uma, poderia iniciar aqui, ó, certificamos, por exemplo, né? Nesse caso, se como signatário nós tivéssemos mais de um servidor. Nesse caso, sim, poderia colocar na primeira pessoa do plural. Nos demais casos, fica na primeira pessoa do singular. Eu gostaria de voltar lá no exemplo de atestado e chamar a sua atenção para o corpo do texto, lá no corpo do texto do atestado, diz assim, atesto, também veja, a primeira pessoa do singular, né? Para fins de concessão de diárias e passagem aérea para participar do encontro tal. Veja só, quantas vezes você recebeu um atestado que dizia assim, atesto para os devidos fins. Veja, dentro do corpo do atestado, sempre se expressa a finalidade. Por qual razão, né, aquele atestado está sendo produzido? Se eu digo que eu atesto para os devidos fins, isso implica que eu atesto para quaisquer fins, para quaisquer necessidades. Isso não é desejado na elaboração do atestado. Toda vez que você for redigir um atestado no exercício da sua profissão, você deve redigir uma finalidade precisa e não redigir a finalidade de maneira vaga. Por exemplo, atesto para os devidos fins. Porque acaba sendo um atestado para qualquer finalidade. A pessoa pode usar para qualquer coisa, não é mesmo? Já se você redigir, por exemplo, atesto para fins de concessão de diárias e passagem aérea, você está restringindo. Você está atestando para uma circunstância só, e é isso que se deseja, ok? Lá no seu material tem também exemplo de certidão, né? Assim como dos demais textos, você pode conferir mais detalhes lá. Agora nós passamos ao estudo do último documento da aula de hoje, que é portaria. Se você já trabalha na esfera pública, se você já é um funcionário, né, um servidor público, você já deve ter percebido o valor que as portarias têm, né? Muitas portarias são emitidas dentro do serviço público, porque a portaria é um ato normativo. A utilização da portaria, né, é muito ampla, ela serve para várias normatizações, desde a nomeação de um servidor até a concessão de sua aposentadoria, né? Todas essas funções podem ser cumpridas por uma portaria. Este é um texto frequentemente produzido. Especialmente os atos normativos, né? Toda a redação oficial, mas especialmente os atos normativos, tem de ter clareza na sua redação, tem de ter uma correção gramatical muito rígida na sua redação, porque são textos que influenciam muito na conduta e na vida das pessoas, né? Então não tem espaço para vagueza, por exemplo, não tem espaço para ambiguidades. A pessoa que redige esses textos tem sobre si a responsabilidade de produzir um bom texto, um texto que não venha prejudicar outras pessoas, né? Bom, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o que é portaria, quem elabora e por quê. Acompanha no slide. A portaria é um documento oficial dirigido a uma repartição ou a um indivíduo. Então eu posso elaborar uma portaria exprimindo atos normativos que vão influenciar na vida de um conjunto de pessoas, ou então eu posso direcionar a portaria a um único indivíduo. Por exemplo, a nomeação pode ser direcionada a um servidor só, né? Assim como a concessão da aposentadoria, como eu exemplifiquei antes. Pode ser elaborada por profissional de qualquer cargo, porém é assinada por autoridades superiores. Veja, o teor da portaria é sempre um teor de importância, né? O conteúdo da portaria é sempre um conteúdo de grande relevância e importância. É por isso que a portaria só pode ser assinada, né? O signatário da portaria sempre será uma autoridade superior. Empregada para estabelecer normas administrativas, baixar instruções, definir situações, por exemplo, dispensa, remoção, lotação, nomear, demitir, suspender, reintegrar funcionários, aprovar trabalhos executados, designar membros de comissão, enfim, várias situações administrativas que podem ser resolvidas através da portaria. Eu gostaria que você pensasse bastante sobre os efeitos da portaria. Veja que, diferentemente de uma ata, que é um relato, por exemplo, de alguma coisa que aconteceu, a portaria é um documento que faz acontecer. Por exemplo, a partir do momento que alguém da alta administração assina a portaria de nomeação, o funcionário é nomeado. Quando essa pessoa assina a portaria de demissão, esse funcionário é demitido, por exemplo. Então veja que a portaria faz acontecer. A ata é um relato, ela retrata alguma situação que já ocorreu. O certificado ou a certidão certifica alguma coisa que já ocorreu. A portaria não, ela faz acontecer. Por isso, tamanho da importância, né, desse documento. Particularidades da portaria. Acompanha no vídeo. Há dois tipos de portaria. A simples, formada por uma única frase, e a complexa, que é dividida em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e assim por diante, né? Três elementos compõem a estrutura das portarias simples e compostas, né, ou complexas. O preâmbulo, o corpo e a assinatura. Então, por exemplo, imagina, eu trouxe para você dois exemplos, né? O exemplo de uma portaria simples e o exemplo de uma portaria complexa, né? Uma portaria completa. A portaria simples, acompanha no vídeo, ela tem no topo o timbre, né? Todas aquelas informações de acordo com a orientação do padrão ofício. A portaria é seguida de dois elementos, localidade, data e, em sequência, a identificação da portaria. A data e localidade são realizadas à margem esquerda. À margem direita, a gente tem a identificação do documento, né? Portaria número tal, barra, a sigla do órgão, barra, o ano de produção desse documento. Existem diferentes formas de apresentar a identificação do documento, né? No manual de redação da Presidência da República mesmo, você pode observar que este item é registrado de diferentes maneiras. O que interessa no critério da uniformidade é que dentro de um determinado setor seja produzido sempre da mesma maneira, né? E na sequência a gente tem a identificação de quem assina a portaria, com a lei que dá a essa pessoa a autorização para expedir essa portaria, né? Para assinar a portaria. seguido da expressão resolve dois pontos. Até aqui é tudo igual na portaria simples e na complexa. Vai mudar o texto. A simples é constituída de um único parágrafo, né? A portaria complexa, que é o próximo exemplo, você pode conferir, como são várias normatizações, elas são separadas em diferentes parágrafos. E esses parágrafos são chamados de artigos. Então você tem o primeiro artigo, o segundo, o terceiro, o quarto. Esses artigos podem ter divisões. Existe toda uma instrução, né, para elaborar a portaria. Assim, a portaria complexa também tem um outro elemento. Depois da identificação da portaria, você pode perceber ali, é um elemento que a gente chama de ementa. A ementa traz sucintamente o que é abordado dentro da portaria complexa. Enfim, a assinatura ao final, né? O signatário, o alto cargo que assina a portaria, pode ser só o nome da pessoa que assina, ou então pode ser o nome seguido do cargo. Por que a realização do cargo aqui é facultativa? Bem, porque o cargo já está expresso, né? Logo depois da ementa ali, tem a informação, o secretário municipal da Receita. Então, se eu já realizei o cargo lá em cima, eu não preciso colocar abaixo do nome Antônio José de Oliveira. Porém, se eu desejar, né, eu posso realizar essa informação ali. Não é proibido, né? É facultada a realização do cargo, logo após o nome. Ok, chegamos ao final da nossa terceira videoaula. Eu quero dizer a você que na nossa próxima aula nós trataremos de alguns tópicos de revisão gramatical. Encerramos hoje o estudo dos textos que fazem parte da redação oficial. Eu quero convidar você a desenvolver as atividades que estão também no ambiente virtual, a participar dos chats, né? E qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer discussão que você queira levar adiante comigo ou com o seu tutor sobre a redação oficial, nós estamos à disposição e esperando por você no ambiente virtual de aprendizagem. Obrigada!